Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, quarta-feira, 2 de agosto de 2023. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica, Rafael Espíndola. A produção é de Wagner Gomes. Botafogo joga hoje pela Copa Sul-Americana. Acaba o sonho do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o Botafogo, sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Nacional.
Copa Libertadores da América.
Pelos jogos de ida das oitavas de final da competição internacional, o Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Paranaense perdem. Fluminense empata. Logo mais tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Quem faz a repercussão do jogo do Fluminense é...
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. O Fluminense conseguiu ontem, né, um bom resultado fora de casa. Empatou de 1-1 contra o Argentino Júnior. O Fluminense ficou com um jogador a menos em relação à expulsão do Marcelo. Daqui a pouquinho também a gente vai repercutir o que aconteceu nessa expulsão do Marcelo. E o Argentino Júnior saiu na frente e o Fluminense depois na sequência conseguiu um empate importante, empatou de 1-1 em Buenos Aires, no estádio Diego Armando Maradona, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Com esse resultado, Astrid Nick, o Fluminense precisa apenas de uma vitória simples no jogo de volta, na terça-feira que vem no Maracanã, para passar de fase. Então, se o Fluminense vencer pelo placar de 1-0, por exemplo, o Fluminense avança para as quartas de final da competição. E o autor do gol da partida, Astrid, foi o Samuel Xavier, numa situação que foi a seguinte: o goleiro titular do Argentino Júnior já tinha sido expulso, o Arias, e ele acabou sendo substituído pelo Heredia, que era jogador de linha da equipe argentina. Isso porque já tinha acabado as substituições do técnico do Argentino Júnior. Então, o Samuel Xavier conseguiu um chute bonito de fora da área e fez o gol. E na entrevista coletiva após o jogo, o Samuel Xavier foi questionado se fosse um goleiro de origem, se ele tinha feito o gol. Ele respondeu dessa maneira:
não sei, mas sei que eu peguei muito bem na bola, né? É uma bola de primeira. Acredito também que se fosse um goleiro, não sei se ele conseguiria chegar na bola, né? Até porque o jogador de linha conseguiu tocar nela, mas também, se você for ver, ele é muito mais rápido que o goleiro, né? Mas importante que foi gol, né? Independente se era goleiro ou não, importante que a gente consiga empatar o jogo.
Astrid, o Argentino Júnior ficou sem o goleiro de origem desde os 31 minutos do segundo tempo. E o técnico Fernando Diniz também foi questionado se o Fluminense não poderia tentar mais de fora da área, chutar mais, arriscar mais, pressionar mais. Ele respondeu assim:
assim, tem um pouco de mérito também na marcação. A gente até colocou imediatamente o Léo Fernandes, que é um jogador que chuta muito bem. Uma das intenções já era aproveitar a falta, porque não existe batedor de falta, e a boa batida que ele tem. E a gente poderia ter acelerado um pouco mais e ter mais jogadores na última linha para poder ter mais condições de ter bola para chute.
Até agora a gente falou sobre a disputa, sobre a possibilidade do Fluminense, o Fluminense poderia fazer ou não, no caso também do gol do Samuel Xavier. A gente vai partir para a parte mais desagradável do jogo. Foi a expulsão do Marcelo, que nada teve de culpa, pelo menos ele não teve a intenção de acertar o jogador da equipe do Argentino Júnior, o Sanches. Ele foi dar um drible e acabou pisando na perna do jogador da equipe argentina, que quebrou a perna no jogo mesmo, dentro de campo, e realmente protagonizou uma cena horrível, lamentável. O Marcelo, Astrid, ficou arrasado dentro do campo. Os jogadores do Fluminense foram consolar. Os jogadores do Argentino Júnior, a gente conhece os argentinos como jogadores violentos, que partem para agressão, briga. Muito pelo contrário, nesse caso, eles foram consolar o Marcelo. Em relação ao lance, o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, ficou revoltado pela expulsão do Marcelo, que não teve a intenção de acertar o jogador argentino.
Mas do Marcelo, vou usar uma metáfora que exemplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que alguém está trafegando numa avenida, no farol verde, e alguém, de repente, passa no meio do carro. E a culpa é do motorista. Foi o cara fez. O Marcelo estava driblando, não tinha outro lugar para ele botar o pé. Infelizmente, aconteceu. Todo mundo ficou consternado pela lesão do jogador. Mas é absolutamente absurdo para mim a expulsão do Marcelo. O que, que o Marcelo ia fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso. Outra coisa em relação à arbitragem. Ali parou 5 minutos. Depois, quando teve a expulsão do VAR, a expulsão do goleiro, parou mais o VAR aqui do Marcelo, mais uns 3, 4 minutos. Hoje deu 8 minutos de acréscimo. Aí tem jogo que os caras dão 12. Essa é uma falta de critério assim, absoluta. Não dá para entender como é que assim, o cara dá 8 minutos de acréscimo num jogo desse.
É, e o próximo jogo do Fluminense vai ser contra o Palmeiras no Maracanã, 9 horas da noite, no sábado. Astrid?
Vamos então aos comentários dele.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde a todos que estão ligados no Bate-Bola Nacional. Astrid, vão por etapas. Com relação ao jogo, eu acho que o Fluminense saiu no lucro com o empate. Por quê? Fez um primeiro tempo muito ruim. O Fábio fez pelo menos 3 grandes defesas que poderia o Fluminense ter perdido por 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense se arrumou melhor. O gol, a expulsão, na minha opinião, o cara foi juvenil, mas foi bem expulso. O gol do Fluminense poderia ter 2 goleiros que não pegavam. 2 goleiros, na minha opinião, não pegavam, que o Samuel Xavier pegou na veia. Foi perfeito na sua análise. Com relação à expulsão do Marcelo, o Marcelo, coitado, não teve a intenção. O rapaz, o Sancho, quando ele tentou dar o bote, a perna dele, o tornozelo dele dobrou. Então, foi um lance, um acidente de trabalho. Eu acho que o Marcelo não merecia a expulsão. Concordo com o Fernando Diniz, que não merecia a expulsão. Foi um acidente de trabalho. O lance, é como disse bem o Rafael Monteiro, é um lance triste de se ver. Mas o rapaz já se machucou antes. Tomara que ele tenha uma pronta recuperação. E o Marcelo, na minha opinião, é um jogador limpo, um jogador leal. Eu concordo, não merecia ser expulso. E com relação ao acréscimo, concordo com ele também. Não há um critério. Tem hábitos que dá 2 minutos, tem hábito que dá 3, tem outros que dá 12, outros dão 11. Então não há um critério. O problema da arbitragem é a falta de critério. Quer ver uma coisa que eu vou citar aqui rapidinho para encerrar esse papo? O jogo Botafogo e Curitiba. 4-1 Botafogo. Para que o cara vai dar 8 minutos de acréscimo? Só para acirrar os ânimos. Então, tá 3-0, 2-0, então, não dá acréscimo, que pode até acirrar os ânimos. Mas num jogo empatado, um jogo complicado, com várias paralisações, eu acho que tem que ter um critério mais justo, Astrid.
A Prefeitura do Rio de Janeiro aplicou multa ao Vasco de R$ 72 mil por não cumprimento do plano de sócio-torcedor no jogo contra o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dia 23 de abril. Valdir, o torcedor se sentiu lesado por falta do benefício?
Aí tem razão, né? Se a prefeitura multou o Vasco, o torcedor tem direito de ser questionado, porque ele compra esse benefício de sócio-torcedor, e eu conheço muitas pessoas que têm esse tipo de sócio-torcedor, para poderem ter facilidade de comprar ingresso para ir a jogo. E se o Vasco não deu essa facilidade para o seu torcedor, foi muito bem a prefeitura de multá-lo.
Copa Sul-Americana.
Pelas oitavas de final, Corinthians e Fortaleza vencem. Logo mais tem Botafogo e Guarani, Goiás e Estudiantes. Rafael Monteiro volta para falar do Botafogo.
É, quem entra em campo é o líder do Campeonato Brasileiro pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana no estádio Nilton Santos, dentro de casa, diante da sua torcida, em lua de mel com o torcedor, às 7 horas da noite. Então a confiança está lá no alto, o Botafogo é líder do Brasileirão e vai enfrentar agora o Guarani do Paraguai. E quem vem para falar sobre essa partida é um jogador que conhece bem o adversário, Segovinha. O Segovinha, que é um jogador muito carismático, assim, apesar de ser bom jogador, ele também tem o carisma a seu favor, tem música no Rio de Janeiro, todo mundo conhece o Segovinha. Tenho certeza que quando ele saiu do Paraguai, provavelmente no Paraguai pouca gente o conhece, aqui no Brasil muita gente conhece o Segovinha. Se ele contar lá no Paraguai, provavelmente os paraguaios não vão acreditar o sucesso que ele fez. Além de bom jogador, carismático, caiu nas graças da torcida do Botafogo. Não foi só do Botafogo não, Valdir, de todo o Brasil. A minha filha canta a música do Segovinha, que está espalhada no Rio de Janeiro, que é um funk bem divertido, bem leve. Enfim, ele conseguiu agregar bastante e na verdade acaba trazendo para si a torcida, né? Ele traz a torcida do Botafogo e também a torcida do Brasil. E aí ele falou sobre esse sentimento de enfrentar o clube que o revelou.
É, vai ser um jogo muito difícil, na verdade. Eles são um time muito bom também. Já estive falando com alguns dos companheiros aqui, falando algumas coisas sobre o adversário, né? A gente tem que entrar focado, como sempre, e tenho certeza que a gente vai sacar a vitória. Eu estava muito ansioso por isso também, estava olhando o jogo dele e seguindo, né, quando saiu a notícia que o Botafogo, nós íamos jogar contra ele, eu fiquei muito feliz. E voltar para o meu país muito rápido para jogar uma Copa Internacional é muito para mim. E como falei, eu estou muito feliz e contente por isso. E vamos trabalhar para passar, né, a seguinte fase.
E sem poupar, o técnico Bruno Lage deve começar o jogo com Lucas Perry no gol, na direita de Plácido, dupla de zaga Adrielson e Vitor Cuesta, na esquerda Marçal. No meio campo, Marlon Freitas, Tietê, Eduardo e Gustavo Sauber. No ataque, Tiquinho Soares e Vitor Sá, Astrid.
Valdir Luiz, o que esperar desse jogo?
Olha, o Botafogo entra como favorito. Como disse bem o Rafael, o Botafogo vive um momento épico, né? E apenas uma mudança do time que iniciou o jogo contra o Curitiba, que o Adrielson não jogou porque tinha levado o terceiro cartão, mas volta a zaga no jogo de hoje. Então o Botafogo é grande favorito, mas a torcida vai encher, casa cheia, o horário meio complicado para o torcedor chegar no Nilton Santos, 19 horas. Mas com certeza um grande público, e é importante o Botafogo fazer um bom resultado para jogar com mais tranquilidade quarta-feira que vem lá em Assunção.
Momento Estádio.
Wagner Gomes e as informações sobre o atletismo e sobre o novo basquete Brasil.
Está definida a equipe de atletismo brasileira para o Campeonato Pan-Americano Sub-20. A competição começa nesta sexta-feira e vai até domingo em Mayagüez, em Porto Rico. O Brasil será representado por 20 atletas, 9 do naipe feminino e 11 do masculino. No Pan-Americano 2019, na cidade de San José, na Costa Rica, a seleção brasileira conseguiu 9 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze. Após ficar fora das 3 últimas edições do Novo Basquete Brasil, o Botafogo está de volta. Outra equipe que também confirmou a sua participação foi a do Vasco da Gama. Assim, o Rio de Janeiro terá 3 representantes para a temporada 2023-2024. Botafogo, Vasco e Flamengo. O Vasco esteve fora durante 4 anos. Botafogo, de fora do Novo Basquete Brasil em função de uma dívida com um ex-jogador, agora, com a pendência resolvida e com a comprovação de ter viabilidade financeira em torno de R$1.800.000, o clube teve o sinal livre do Novo Basquete Brasil. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Tiro esportivo.
O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou a lista de atletas convocados para o Mundial de Tiro Esportivo Paralímpico, que será realizado entre os dias 19 e 29 de setembro, em Lima, no Peru. A seleção brasileira contará com 8 atletas que foram convocados de acordo com os critérios de entrada divulgados pelo CPB. Todos estiveram na Copa do Brasil de Tiro Esportivo Paralímpico, que ocorreu no mês de julho em 2 locais do Rio de Janeiro, Escola Naval e Centro Militar. Além da Copa Brasil, os atletas do país ainda competirão no Campeonato Brasileiro da Modalidade de 1 a 3 de setembro, antes da disputa do Mundial. A edição do Peru será a primeira em que a seleção brasileira estará sob o comando do técnico alemão Uwe Knapp, que assumiu a função no último mês de março. Pedro de um lado, Jorge Sampaoli do outro, sem risadinha e sem resenha. O distanciamento entre os dois dos protagonistas dos conflitos dos últimos dias no Flamengo marcou o retorno do atacante aos treinamentos nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Valdir, parece que as coisas estão voltando ao normal.
Olha, o Astrid, eu vejo pelo lado profissional da coisa. O Pedro não é obrigado a rir e brincar com o Sampaoli. Ele é obrigado a fazer o seu trabalho corretamente, treinar com afinco, se dedicar. E o Sampaoli, aquecer, claro, que está errado nesse aspecto, de não ter ido para o aquecimento. Errado foi o preparador agredir, ele tinha que comunicar à diretoria que ele não fez o aquecimento. Mas o Jorge Jesus não pode misturar as coisas, porque seu amiguinho saiu, não. Ele tem que tratar o Pedro como trata os outros jogadores. O Pedro treinando e mostrando os treinamentos, condição que ele tem, bota o Pedro para jogar. Não pode haver implicância, não pode fazer uma separação. Tem que ver o lado profissional, o lado pessoal, eles são obrigados a se respeitar, mas não são obrigados a almoçarem juntos na mesma mesa, almoçam juntos cada um numa mesa, lá no hotel, na concentração, mas tem que haver o respeito, porque o clube está acima do Pedro, está acima do Sampaoli. E uma outra coisa que me chama a atenção, que ninguém comentou, será que o filho do Pablo Fernandes, que é o Marcos Fernandes, que é o atual preparador físico, pediu desculpa aos jogadores em nome do pai? Porque ele é o filho. Ele é auxiliar, agora virou o titular. Eu acho que essa situação é uma coisa que tem que ser resolvida. Se eu fosse da diretoria do Flamengo, eu contrataria um novo preparador físico e, infelizmente, o filho pagaria a conta.
É, e a questão que todo mundo quer saber é como é que vai ser a convivência dos dois.
É.
Copa do Mundo Feminina.
O Brasil se despede da Copa do Mundo após empatar com a Jamaica em 0-0. Valdir, faltou o que nesse jogo?
Faltou, primeiramente, tranquilidade no primeiro tempo. O Brasil criou algumas situações, mas pecou no penúltimo e no último passe. No segundo tempo foi horroroso. Com todo o respeito que eu tenho à treinadora da seleção brasileira, time totalmente desarrumado, mas aí a gente tem que ver o lado das meninas. O emocional funciona num jogo decisivo. Muita pressão, televisão em cima, o Brasil tem que chegar à final, aquela coisa toda. E as meninas sentiram. Pegaram um time bem arrumado taticamente, que é o time da Jamaica, e você vê como o futebol não faz diferença. Uma seleção que teve que fazer vaquinha virtual para viajar, enquanto a outra seleção teve tudo
e que se classificou para a Copa nos últimos momentos.
Então, uma seleção bem encorpada, bem arrumada taticamente, conseguiu segurar o Brasil. A Marta não foi tão bem, foi bem marcada, e quando a Marta não vai bem, o time não vai tão bem. Então, só acho que não tem que haver caça às bruxas. Mesmo as pessoas que elogiavam a treinadora Pia, tem que respeitá-la e não crucificá-la, porque perde todo mundo. Agora, bater na Pia eu acho uma grande covardia. Se tiver crítica no bojo, mas só atacar a treinadora eu acho uma covardia.
Na sua opinião, Pia continua ou para?
Olha, se eu fosse o presidente da CBF, eu continuaria com ela. Por um empate, Astrid, todo time joga mal uma vez, mas fizeram uma pressão muito grande, um alarde, um oba-oba muito grande, e o Brasil empatou, agora quer arrumar uma culpada.
Valdir, desculpa, Astrid, só para acrescentar um negocinho, por exemplo, o Brasil ganhou do Panamá, que era o time mais fraco. Para a França, já imaginava que poderia perder. A surpresa foi o Panamá, que também empatou com a França.
Então, vai jogar todo um trabalho, Astrid, vai ser jogado fora por 90 minutos?
Acredito eu que não.
Eu espero que não, né?
Eu sou a favor.
O presidente, que é boleirão da CBF, que vai pela cabeça da mídia, não vai pela cabeça da poderosa que está querendo demitir a treinadora. Vai pela cabeça dele e pelo trabalho dela.
Ele tem que continuar do jeito que ele está pensando, em continuar investindo no futebol feminino.
Canoagem.
O Botafogo acertou nesta terça-feira a contratação da atleta olímpica Ana Sátira Vargas. Com 3 Olimpíadas no currículo, a mineira de 27 anos é um dos principais nomes do país na canoagem slalom. O acerto foi divulgado pela própria Ana em suas redes sociais. A assinatura do contrato contou com a presença do presidente do Botafogo, Durcésio Melo, e do secretário municipal de esportes do Rio, Guilherme Schleder. Chegamos ao final da edição do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais e no Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. A todos, uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.